Quero dar boa noite a todos, saudar em especial aos familiares da dona Alguinha, que está aqui presente, a todos da plateia que nos presenteiam com a presença importante nesta noite. Quero cumprimentar meus colegas vereadores que compõem o plenário.
Preferiu ficar mais reservado nesse momento que nós chamamos de uma grande dor né, que nós sentimos no nosso coração. Mas, atendendo ao pedido do presidente, do legislativo, eu queria, antes de fazer a oração, aproveitar também a oportunidade para deixar aqui um pequeno texto da palavra de Deus, registrado aqui para os vereadores do nosso município. E a palavra de Deus, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo 2, ele disse assim: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. O apóstolo Paulo, ele deixa aqui registrado na Bíblia o quanto é importante as nossas orações, intercessões a Deus em favor daqueles que estão em eminência, daqueles que ocupam um cargo de destaque na nossa cidade. Porque, apesar de sermos falhos e imperfeitos, existe uma responsabilidade confiada. E nessa responsabilidade confiada, nós podemos entender diante da palavra de Deus o quanto é importante essa dependência de Deus para que tudo possa fluir da melhor maneira possível e, logicamente, agradando a sua vontade. Então, o que nós vamos fazer aqui no início desta reunião, diz a Bíblia que é bom e agradável aos olhos de Deus, que é intercedermos a Ele por esta casa, intercedermos a Ele por esse legislativo do município de Vicente. E para isso eu convido que, se puder, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, nós clamamos ao Senhor pelo sangue de Jesus, porque reconhecemos o quão pecadores somos, porque diz a tua palavra que, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Senhor, mas nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, confessamos as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas com corações sinceros, Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti para pedir o perdão, para pedir a comunhão plena com o Senhor. E nós estamos, ó Deus, antes de pedir a palavra que lemos nesta noite, ela diz que nós também devemos fazer ações de graças por todos aqueles que estão em eminência. E nós estamos aqui nesta noite também para agradecer ao Senhor pelo legislativo desta cidade. Estamos para glorificar o Teu nome por estes vereadores que o Senhor permitiu que fossem eleitos neste município. Por isso a nossa palavra é de glorificação, é de gratidão ao Senhor. Mas diz também o texto lido, Pai de amor, que devemos fazer orações e devemos fazer intercessões, deprecações por aqueles que estão em eminência. E como isso é agradável ao Senhor, nós estamos aqui para levantar uma intercessão, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos vereadores, ó Pai, desta cidade. Que o Senhor dê a eles a sabedoria necessária, que o Senhor dê a eles o conhecimento, a honestidade, a transparência, o companheirismo, para que todos os assuntos a serem tratados seja para o bem comum, mas não o bem próprio, mas para o bem deste município. Concede, Deus, uma bênção a cada uma dessas autoridades aqui presentes. Mas abençoa também as suas famílias, abençoa os seus lares, que o Senhor possa estar sendo com eles em todas as necessidades particulares que têm. Dê uma bênção de saúde e que o Senhor continue conduzindo cada dia os passos, ó Pai, desse legislativo. Que o Senhor possa orientá-los a cada dia, em cada decisão a ser tomada. Assim, Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor uma bênção. Senhor, por cada vereador, abençoa também cada participante dessa reunião. Que o Senhor possa estar falando aos seus corações e abençoando as suas necessidades. Assim, Deus, oramos, gratos ao Senhor por esta bênção, em nome de Jesus. Amém.
Deixar saudades seu exemplo de força e alicerce familiar aos que permanecem neste mundo. Só ainda comoveu meu coração e nós, vereadores, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar. Aos seus entes queridos, principalmente aos filhos, nossas sinceras condolências. Desejamos que essa partida seja sinônimo de descanso e paz para essa pessoa tão querida e amada, e que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações dos que ficaram. Sala das sessões na Câmara Municipal de Criciúma, Minas Gerais, 22 de agosto de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal. Vou solicitar o secretário da mesa, Mauro Florentino, aos vereadores que quiserem contemplar essa moção, que promovam também a assinatura junto desta mesa, para que nós possamos encaminhar o mesmo documento aos familiares. Tá?
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, caros colegas vereadores. Dona Guilhermina era vizinha da minha mãe. A gente morou ali por mais ou menos, conviveu com ela uns 7 a 8 anos. Era uma pessoa muito dedicada à família, aos amigos, e sempre às vezes a gente tinha algum tumulto lá em casa, alguma coisa, ela sempre intervia, sempre com uma palavra boa, uma palavra amiga. Foi uma grande perda para nós também. Quero dar os sentimentos a todos da família e lamentar, né, a perda dessa pessoa tão querida. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecer a todos os vereadores. Foi uma mulher muito querida e dedicada à família. ou a esposa, ou a filha, ou a mãe, ou a sogra, sempre se preocupava com o bem-estar de todos que estavam ao seu redor. Nascida e criada na zona rural de Turutinga, em Vangelândia, onde iniciou sua carreira de professora e foi sempre muito eficiente nessa profissão e também em tudo que fazia. Casou-se no ano de 25 de dezembro de 1976 com Paulo Sérgio de Lima e teve 2 filhos e 3 netos, os quais eram seu xodó. Olguinha formou-se também em contabilidade e foi trabalhar na Escola Estadual do Prefeito Antônio Arruda como secretária e lá mais uma vez mostrou sua capacidade, eficiência e seu enorme coração, por onde passou, fez amizades sinceras e duradouras. Quem a conhecia mais intimamente percebia nela uma mulher que não gostava de falar muito, mas caridosa e zelosa. Estava sempre com um sorriso no rosto e pronta a ajudar a quem precisasse. Enfim, faltam adjetivos para descrever a pessoa tão incrível que Dona Alguinha foi. Mas a certeza que temos é que ela estará para sempre em nossa memória, e influenciará eternamente a nossa história. No dia 21 de agosto de 2017, veio a falecer em decorrência de sua saúde fragilizada, comovendo não só a família, mas também toda a comunidade e amigos, comunidade evangélica e mulher temente a Deus. Fez os princípios da Igreja Maranata os seus, criando seus filhos, seguindo os ensinamentos da palavra do Senhor. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Piracema, Minas Gerais, 22 de agosto de 2017. Eu vou solicitar ao secretário que faça recolhimento de assinaturas dos demais pedidos que quiserem acompanhar. Em seguida, nós vamos entregar a gestão presente aos familiares a presente moção. Tá? Só vamos aguardar o secretário recolher as assinaturas, enquanto eu vou abrir espaço para a palavra. Cada vereador, se quiser se manifestar, aproveitar que a família está presente ao lado do. Vou começar aqui pelo vereador Mauro, depois ele vai ler as assinaturas. Palavra do vereador Mauro.
Boa noite, companheiros, vereadores, boa noite aí, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Ivo por essa bela mensagem que trouxe para nós, nossa bela oração, desejando nosso fundamento, nossa reunião. E dizer também para toda a família, principalmente o Edson, a Rita, a Dona Rita, a Esther, e os netos, a nossa solidariedade. A Alguinha foi minha madrinha de casamento. A gente estudou junto na faculdade do Branco. Eu tinha muito gratidão com ela. E traz essa mensagem, grande sentimento. E força para vocês.
Vou passar a palavra para o vereador Arius.
Boa noite a todos os vereadores, colegas, plateia. O que eu queria dizer, né, ao pessoal da Dona Alguinha, né, ontem, infelizmente, quando eu soube, já havia saído, não consegui chegar a tempo. Peço até desculpa de não ter cumprimentado ontem a família, mas quero hoje cumprimentar, deixar meus sentimentos para a família. E falar da Dona Alguinha é muito difícil, porque qualidades dela é infinita. Foi professora na escola, né, na época que a gente estudava. Então, né, na vida do estudo da gente, me ensinou muito. Então, quero deixar aqui meu sentimento à família, aos suédios, à esposa, aos filhos, o Igor, Jordão, a todos aí que Deus o conforte e que enche seus corações aí de muita felicidade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Quero deixar aqui também os meus sentimentos ao Igor, na pessoa do Igor, a toda a família, e dizer para o Igor que não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, assim diz a palavra de Deus, que certamente ela está nos seios de Abraão, né? É um momento muito difícil, mas é a vida nossa, sim, a vida não pode parar. Por isso eu tenho dos meus sentimentos, viu? E que Deus abençoe toda a família.
Obrigado, vereador André. Vereador Sérgio.
Boa noite, senhor presidente, meus novos colegas vereadores, a todos que aqui estão presentes. Eu quero em especial agradecer ao Igor por essas palavras tão bonitas depois de um sofrimento desse. E são essas palavras que nos confortam. A dona Rita, ontem no cemitério, aquelas palavras, coisa que vai ser inesquecível para todos que estavam lá. A força dela, né? E só Deus, para nesse momento tão difícil, acolher a família nesse momento. Não sei. Que a família é uma família de Deus, tá? A gente vê o segmento de todos, e isso é o que fala, que dá conforto pra gente. Muito obrigado mesmo, amigo, por você ser essa pessoa tão forte e tão querida. E isso passa para todos nós, conforme eu disse, uma força muito grande. Obrigado.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos da plateia e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Na pessoa do Igor, desejar meus sentimentos a toda a família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês aí.
Obrigado, vereador Josimar. Vereador Rafael.
Mais uma vez, né? Boa noite a todos. É muito difícil de falar nesse momento, a família toda presente, e agradecer vocês também pela presença aqui na cama. Eu sou o Nenê Marro, a dona Rita e a todos da família, meu sentimento ao Igor Jordão, a dona Adá, que foi minha professora, né, que é irmã da dona Alguinha, meu sentimento, que Deus possa confortar o coração de cada um da família. Muito obrigado.
Boa noite a todos, boa noite a todos da plateia, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, colegas de trabalho do Posto de Saúde. Então vou aproveitar a oportunidade e mandar minhas sinceras condolências também para os familiares de dona Guilhermina. Eu até achei que estaríamos falando, mansão de pesar, somente da dona Alguinha. E eu pensei em ficar em silêncio porque eu já vivenciei o que o Igor teve a coragem, não sei de onde, tanta força, de poder, no estado que você se encontra, em estar aqui dando essa palavra de força e apoio aos familiares. Olhar para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os netos, é uma coisa muito forte com relação. Eu entendo que Deus nos dá a oportunidade de nascer nesse plano terrestre, assim como nos dá a oportunidade de voltar para Deus. Eu acredito que o pó volta ao pó. E quero deixar aqui minhas sinceras condolências e que Deus possa dar o conforto a todos vocês, que vocês permaneçam sempre unidos, motivados na fé de Deus, para ter essa força que há de ser, muita gente precisa se espelhar com relação a isso. Meus sinceros sentimentos. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Eu vou passar a palavra ao nosso deputado, vereador mais experiente da casa, vereador Batista.
Boa noite a todos. Quero manifestar os meus sentimentos às famílias lutadas, nossos amigos de Iricema, a dona Guilherminha, que faleceu mais uns dias antes, parece que uns 10 dias antes, e ontem, por nossa surpresa desagradável, chegou para nós a notícia do falecimento da Alguinha, que veio nos deixar muito tristes, muito aborrecidos, porque uma pessoa da terra da gente, que a gente é mais ou menos da mesma idade, da mesma época, e a gente tinha uma relação muito grande, sempre tive uma relação muito grande com a família dela, o Nenemar, a Dona Rita, o Igor, seus filhos, Jordão, e os demais irmãos também dela. Então, eu quero deixar o meu sentimento a essas duas famílias que se encontram lutadas. Que Deus nos dê o conforto a essas famílias, pois o sentimento é muito difícil até de falar com a deles. Eu agradeço a presença da família do Rio, de ter tido a força de vir aqui nesta noite. Eu acho que é difícil para eles, eles foram muito fortes, demonstraram que têm uma grande fé para com Deus, e agradeço a presença deles. E peço a Deus que eu conforte as suas famílias, da Guilhermina e da Alvinha. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Batista. Muito obrigado aos vereadores que assinaram essa moção que vai seguir aqui para os anais da Câmara, e nós vamos encaminhar a família, aos que estão aqui presentes, alguns exemplares que nós imprimimos. Na primeira capa aqui tem uma necessidade de uma pequena correção, os meninos já vão trazer. Eu vou aproveitar esse momento para falar também um pouquinho do que representa essas duas pessoas para todos nós, iricemenses, e em especial duas pessoas que nós estamos homenageando, que tiveram uma participação muito direta na minha vida. A começar aqui pela dona Guilhermina, senhora dona Guilhermina, né, já bastante idosa. Ela era uma telespectadora da Câmara Municipal assídua. A dona Guilhermina não perdia uma reunião da Câmara. Até nos últimos momentos em que nós já não temos mais o amparo da rádio comunitária, hoje nós transmitimos pelos canais sociais, internet, do nosso site e pela TV Câmara e Rádio Câmara, ainda assim ela conseguia acessar e nos assistir. E sempre mandava um recado para mim, ouvi mim. Parabéns pela posição, mandava recado para algum vereador, que por algumas ocasiões eu até esquecia. Mas era marcante demais para mim, porque nós ficamos aqui até altas horas debatendo, às vezes debates ríspidos, propostas, projetos, né, inerentes ao município. E aquela senhora deixava a novela, saudava o seu sono, horário normal de se dormir, para ficar nos assistindo. Já com essa idade, e ver a gente aqui prestigiar esse trabalho que nós fazemos. Uma pessoa que eu tinha um respeito enorme e que já fazia muita falta. Uma pessoa experiente, que poderia dar um conselho, que seria um guia para qualquer ser humano aqui, qualquer cidadão que vem sendo. Faz muita falta para mim, deixou os familiares, que é o maior presente que nós podemos conviver com eles. E tenho também a dizer da dona Alguinha. Queria começar a falar da dona Alguinha pelos filhos, pelo Igor e pelo Jordão, né, que
convivemos, Igor, desde o pré-ne, estudamos juntos, fizemos as nossas artes juntos e crescemos, né? Fomos os filhos, hoje somos os pais. E o momento, ele é difícil. E a gente pode ser levado a pensar na dor por causa da despedida. Desse, talvez, até logo. Mas também podemos ter as boas lembranças. Nós devemos praticar a boa lembrança do grande ser humano que foi a Dona Alguinha, que foi para todos vocês, familiares, pela filha que foi seu bebê, Dona Rita, pela mãe que foi, Igor, Jordão, pela avó, nossos filhos também, e também ao Paulo, onde estiver, tem certeza que hoje juntos, sabe da grande esposa que teve em todas as áreas, uma pessoa incrível. E eu, para mim, não estender tanto, porque eu acho que a cada depoimento, eu acho que não machuca, mas comove, porque o momento é de despedida, é um momento que nos transborda de emoção, a emoção. Mas ficou para mim, vou falar direto para o Igor, né, que é o meu amigo aqui de hoje, assim, ficou para mim uma grande lição e uma grande imagem do tempo nosso de adolescência, do ginásio, das brincadeiras, das bolas, balde d'água, das artes. Mas ficou para mim um recreio. Eu ia para a fila daquela da janela da escola para comprar um sonho. A Dona Alquinha vendia sonho durante o recreio, sonhos doces, caramelizados. E nós comíamos aquilo, era a nossa refeição do dia. O resto era só brincar. Era praticamente um alimento. E que nós, vai ficar essa mensagem para vocês, família, e uma lição para aqueles que buscam força depois de uma passagem dessa. Que ser humano nenhum sobrevive sem o sonho. O sonho que eu realizei, que eu tenho realizado, ele vem das nossas gerações, trazendo através da educação dos avós, dos pais, e que nós temos a responsabilidade de levar para os nossos filhos. E não teve uma pessoa que pudesse transmitir a mensagem do sonho tão bem feita como a Dona Alquinha. Vamos viver os nossos sonhos. Não importa se hoje eu tenho 90 anos, 80 anos ou 30 anos. Importa é sonhar, continuar sonhando. Compre esses sonhos. Compre os sonhos que a Dona Alquinha vendia. Porque esse é o melhor alimento para que tem fé em Deus continuar caminhando de direção ao Pai. Tá? Eu agradeço profundamente a todos os familiares que vieram nesse momento tão difícil, tão ainda presente, né? E vocês tiveram essa força para estarem aqui. Essa força também seja exemplo para todos nós, seguimos os nossos trabalhos. Obrigado, Igor, pela sua mensagem e pelo seu apoio a essa casa, tá? Eu vou promover aqui a entrega a todos os familiares, vou me dirigir a vocês, entregar a cada um, para que vocês guardem com carinho essa lembrança que a Câmara Municipal está fazendo essa simples, mas importante homenagem a uma grande cidade de Vicente, tá? Muito obrigado.
Tá bonito, né? Gostei. falou. Obrigado.
Nós vamos passar a pauta, né? Porque temos que continuar. Vamos ter força aí de dar prosseguimento à nossa reunião.
O Cristo sempre foi elemento marcante da cidade,
possui potencial para se tornar um ponto turístico de lazer ainda mais atrativo. Entretanto, há muito não recebe uma reforma. Por isso, não tem sido muito chamativo para os visitantes. Quanto à estrada que dá acesso, essa se encontra precária, dificultando a chegada do local, o que torna ainda mais difícil a visitação. Pelo exposto, solicitamos que essa indicação seja acolhida. Contamos com apoio, agradecendo. Sala das sessões, 22 de agosto de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior. Eu só vou acrescentar uma coisa, essa indicação do Cristo já foi trazida aqui por vários vereadores por mim. Ela é muito importante, é um ponto de exploração do turismo de nossa cidade. Então, como eu disse aqui, já tem tempo que não vem acontecendo melhoramento tanto do monumento quanto do acesso. Então nós estamos pedindo aqui que o prefeito se ative. Fiquei muito feliz que eu vi o cartaz da festa de Iracema a imagem do Cristo, demonstrando, né, e também aceitando que ele é um cartão postal de visita da nossa cidade. Então, que a administração tenha mais zelo e mais cuidado com este importante monumento, tá? É isso que eu gostaria de dizer e aguardar que sejam feitas as reformas sugeridas. Indicação de número 25, indica encascaramento de estrada rural. Por meio deste, indicamos o encascaramento da estrada do Corpo da Aldeia, localizado próximo ao Corpo da Mata. Os moradores da região vêm sofrendo com o estado da estrada, que apresenta complicações principalmente na época das chuvas. A dificuldade é ainda maior para idosos e também para crianças que frequentam a escola, ou mesmo para outras pessoas que necessitam vir à zona urbana, realizar suas compras, pagar suas contas, seus afazeres, consultar. Diante disso, pedimos que seja atendida essa indicação, contando com o apoio e agradecimento. Sala das sessões 22 de agosto de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior. Eu sei que foi feito alguns controlamentos, mas a gente está no dia a dia aqui na Câmara. Conforme uma pessoa me indica, eu tive o cuidado de fazer a anotação e trazer para a próxima reunião. Como estávamos de recesso, eu estou trazendo então algo que foi reivindicado aqui com pessoas, moradores lá da localidade. Indicação de número 26, que é a última. Indica também aqui que seja feita a limpeza dos cantos das estradas da Serra da Dica e do Serrote. Presente indicação se faz necessária, visto que os locais mencionados sofrem com as sujeiras, vem se acumulando nas beiradas dos acessos da Serra da Dica e também do Serrote. Pelo exposto, solicitamos que essa indicação seja acolhida, contando com o apoio e agradecendo. Sala de sessões, 22 de agosto de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior. Essa indicação também é importante eu falar aqui, né, a presença do vereador César. A pessoa que pediu César essa indicação, que é uma região sul ali, ela explicou que a estrada está até muito boa. Tá? Foi feito um patrulhamento lá, né? Mas a pessoa pediu que fosse feita uma limpeza nos cantos da estrada para abrir para passagem de enxurradas, para não atrapalhar o serviço feito. A pessoa até retirou o serviço, nós aqui não estamos fazendo pitch. Está pedindo que seja feito um melhoramento para poder manter a estrada em melhor condição por mais tempo. Tá? Quem pediu foi uma conversa, foi o Valmir. O seu primo, né? Pediu, fez essa solicitação aqui e ele nunca esqueceu. Eu sempre encontro ele aqui, ele zela muito pela localidade dele, pede muito pela localidade dele e está aqui a proposta. Depois, se você puder assinar comigo, a gente vai caminhar com o prefeito. Vou passar a palavra ao vereador Rafael Moura,
vai fazer a leitura das indicações de número 728, com a palavra do Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Indicação de número 27/2017. Indico ao recapeamento de vias urbanas, excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio dessa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indico o recapeamento asfáltico das ruas Adriano de Batiste e Professora Maura de Batiste, popularmente chamado Morro dos Exuxu. A presente indicação se faz necessária, visto que o local menciona-se encontra com a pavimentação asfáltica precária. Pelo exposto, solicitamos que essa indicação seja acolhida. Contamos com apoio e agradecimento. Sala de sessões, 22 de agosto de 2017. Rafael Magno de Moura. O morro ali, quem tem passado, eu vou muito ali, faço muita entrega naquele bairro ali. A situação ali, gente, tem que estar feio. Essa indicação já foi muito pedida aqui na casa, na administração passada, e agora a gente segue pedindo. O prefeito fez aqui um recapeamento dentro da rua aqui, um tanto buraco, né? Então, o asfalto, quando a gente coloca o asfalto frio em cima do asfalto quente, não fica uma coisa muito boa. Acabou de colocar, já está dando buraco já de novo. A gente pede ao prefeito que, se puder, né, ou tampar o buraco, ou puder recapear o morro lá, a situação está feia, os moradores estão sofrendo demais. Eu fui passar com o caminhão lá pesado, quase quebrei o caminhão, de um buraco tão fundo que está. Peço urgência ao prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Vou ler mais uma. Indicação de número 28/2017. Indico a limpeza do córrego das áreas urbanas. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requer o envio da indicação excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indico a limpeza com urgência dos córregos da Taboa e do Taquaro Sul. Essa indicação se faz necessária, tendo em vista que há muita água parada, mosquito nos córregos, devido à falta de chuva característica desta época do ano. Os moradores também têm reclamado da situação em questão. Pelo exposto, solicito que essa indicação seja acolhida, contando com apoio e agradecimento. Sala da sessão, 22 de agosto de 2017, Rafael Magno de Moura, vereador do PR. Essa indicação também já foi pedida por vários vereadores, então aqui estou afirmando o meu pedido novamente. Senhor prefeito, se puder atender os moradores daquela localidade, da Taboa e do Tocoro Sul. Por meio, a gente sabe que a situação é difícil do município também. Se tiver jeito de manilhar, nós como vai ficar bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Se algum vereador quiser assinar também, está aí à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu não sou vereador, não é contra de
de levar na Câmara Municipal. Quem recorre à Câmara Municipal é atendido. Não foi negado a ninguém e não será. Mas se o município tem uma obra em vias de conclusão apropriada para a memória, né, que terá uma cozinha direitinho para a pessoa poder fazer um lanche, uma coisinha, tem também um quartinho de repouso dos familiares. Então, essa obra está praticamente pronta. Então, nós estamos aqui fazendo um pedido ao executivo que a gente falta muito pouca coisa para que seja concluída. Tá? Eu gostaria muito aí do Império Executivo para finalizar essa obra importante para o nosso município. Eu vou passar a palavra ao vereador Leandro para a leitura das indicações 30.
Senhor presidente, queria também que o senhor colocasse nessa indicação número 29 a situação também da nossa creche, né? O pessoal também está reclamando muito. Então tá bom, então. Obrigado. Boa noite a todos. Indicação de número 30. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue: limpeza, iluminação e manutenção do escadão situado atrás da Câmara Municipal no bairro que dá acesso ao bairro Alto da Colina. A presente indicação se faz necessária na melhoria, segurança e boas condições de tráfego para as pessoas que ali utilizam o trajeto, assim como os estudantes e moradores do Alto da Colina. Pelo exposto, solicitamos que a indicação seja acolhida. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessão, 22 de agosto de 2017. Então, essa indicação, assim como os demais vereadores falaram, é uma indicação que já foi cobrada, recobrada. Eu devo ter feito dela nos últimos 4 anos, mas 20 vezes. Espero que a atual gestão possa olhar com mais carinho essa questão. Indicação de número 31. Que o Poder Executivo e Legislativo faça uma reunião com a Agência do Banco do Brasil solicitando providências no sentido de regularizar os atendimentos da Agência 3830X do município de Guiricema. A presente indicação se faz necessária, pois desde o dia 10 de maio de 2016, com a explosão e roubo da agência, depois de certo período, alguns atendimentos foram regularizados, como serviços internos e operacionais no caixa. Porém, o mais necessário é a movimentação de dinheiro em espécie, no qual há 15 meses nós, guiricemenses, não estamos tendo acesso. Entendo que a população não tem culpa da ineficiência do mesmo com relação à inoperância do sistema de segurança do Banco do Brasil. Pelo exposto, solicitamos que a indicação seja acolhida, contando com apoio e agradecimento. Sala de sessão, 22 de agosto de 2017, vereador Leandro. Essa questão do Banco do Brasil também já foi cobrada, já foi debatida. Queria até mesmo pedir a cada vereador se nós pudéssemos fazer uma reunião mais a fundo com o excelentíssimo prefeito e também com o gerente do banco. Eu, no ano passado, cheguei a procurar o gerente, a situação quase regularizada, novamente teve outra explosão, mas está colocando muito em risco a questão de pessoas ao ir e vir em Visconde do Rio Branco, o bar, para manusear dinheiro, na questão do risco de assaltos. E é muito triste também a situação de passar ali, você vê um senhor de 90 anos, 2, 3, 4 horas na fila do correio. Então peço com atenção, um carinho mais atencioso a essa questão que realmente necessita emergencial. Indicação de número 32, que seja realizado barra de contenção na rua Furriel de Zé de Lucas, rua S, em frente ao Salão Paroquial,
e também barra de contenção na rua Brás Domingo, na subida do morro do ginásio e no final da mesma, próxima à igreja do meu amigo pastor Danilo. A presente indicação se faz necessária para evitar acidentes aos pedestres e condutores que ali trafegam, principalmente pelos moradores e o grande fluxo de alunos do ginásio, que é a Escola Estadual Prefeito Antônio Arruda, que as pessoas utilizam a via. Pelo exposto, solicitamos a indicação que seja acolhida, contando com apoio e agradecimento. Sala de sessão, 22 de agosto de 2017, vereador Leandro. Essa indicação também deve ter colocado nos últimos 4 anos do legislativo aqui umas 20 ou 30 vezes, que não foi acolhida. Eu não sei se existe um número de acidentes para poder colocar barra de contenção para evitar os acidentes, porque já caiu pessoas, já teve pessoas, já quebraram, já veio pessoas a óbito, mas eu não sei se tem que morrer um número grande ou se o acidente tem que ser maior. Então, peço à atual gestão que possa estar olhando com mais carinho essa questão. Boa noite, muito obrigado a todos.
Do executivo. Eu vou
diluída para a Secretaria de Educação, mas não foi feita as adaptações no orçamento. Então, gastos feitos, por exemplo, com esporte, não tem como empregar na Secretaria de Esporte, ela não existe mais. Então, tem que ser feita a adaptação orçamentária. Então, deve, eu acredito que isso está causando entrada na Prefeitura. Deve ter... deve estar segurando a movimentação lá de orçamento, aumento para orçamento. Talvez trazendo até algum tipo de complicação. Ou podemos votar hoje, no problema valor, na próxima reunião, respeitando o pedido do vereador Luizinho. Ou solicitar aqui no plenário, de como nós vamos agir. Certo?
Senhor presidente, eu, a minha opinião, acho que o senhor também está de conformidade. O Josimar até naquela reunião questionou, mas nós já votamos outras que chegou de última hora, e eu acho que por bem, se todos entrarem nesse bom senso, votar hoje. Voto hoje.
Também voto hoje.
Eu sou favorável a votar o projeto hoje, que eu acho que tudo que é necessário, nós estamos aqui como representante do povo e está ajudando. Senhor presidente, eu acho que a gente tem que atender o bom senso, né, e também atender a necessidade do executivo, né, porque nós temos que fazer o orçamento para o ano que vem, se Deus quiser. Também voto hoje.
Artigo 167, inciso 9,
da Constituição Federal, dos artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320/64, o Fundo Municipal de Esporte, de natureza especificamente contábil, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. No artigo 4º, o artigo 19 da Lei Municipal nº 599/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. O chefe do Executivo Municipal será o ordenador de despesas do Fundo Municipal de Esportes, devendo proceder à movimentação financeira em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. No artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições encontradas. Guilherme, 17 de agosto de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. Justificativa deste projeto de lei nº 18/2017. Senhor presidente, ilustres vereadores, trata-se de um projeto de lei que visa as mudanças necessárias na nomenclatura da lei relativa ao Conselho Municipal de Esporte, decorrentes da migração da Secretaria Municipal de Esporte para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, atendendo a solicitação da Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. Mostrando um pouco aí da teoria do projeto de lei 18, aí, falando aí da lei 599/2011, ela cria o Conselho Municipal de Esporte e institui o Fundo Municipal de Esporte e dá outras providências.
Vou aguardar a comissão. Já chegou a aparecer a comissão aqui. E recebeu o parecer favorável pelos membros. Então, desta forma, eu vou abrir a discussão do projeto de lei número 18. Os vereadores que queiram se manifestar contrário à presente proposta, se manifestem. Os vereadores que queiram manifestar em defesa da presente proposta, se manifesta. Não há necessidade de debate, né? Está explicado. É fácil de entendimento. Eu vou iniciar a votação então. Os vereadores, vou fazer o chamamento aqui da votação pelo vereador Sérgio.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Matheus.
Favorável.
Vereador João Batista. Formando Florentino.
Meu voto é a favor do projeto de lei 18/2017.
Senador Leandro Rodrigues.
Sou favorável.
Vereador Rafael Moura.
Sou a favor.
Vereador Josimar.
Favorável.
Eu também sou favorável ao projeto de lei 18, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 17/2017. Eu vou solicitar a leitura do projeto de lei pelo vereador Mauro, secretário da mesa, e em seguida encaminharemos à Comissão de Legislação e Justiça.
Projeto de lei nº 17/2017. Concede aumento de vencimento e gratificação para os cargos de médicos e da outras providências. O prefeito municipal de Guilherme, Estado de Minas Gerais, com as suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedido, a partir de 1º de agosto de 2017, aumento de vencimento para os cargos efetivos de médico clínico CRK cargo efetivo 09, e médico clínico-geral do PSF, CE10, existente no quadro servidor do município de Guizema. Parágrafo 1º, os cargos de enfermeiro hospitalar 1, enfermeiro de nível superior e odontólogo do PSF passam a se enquadrar no ciclo de vencimento CE08. Parágrafo 2º, o ciclo de vencimento CE08 passa a ter um valor de R$ 2.980,69. O de CE09 passa a ter um valor de R$ 3.333,50. E o de CE10, o valor de R$ 3.667. Parágrafo 3º, os ocupantes dos cargos de médico especialista CE07, médico clínico CE02 e médico clínico geral do PSF CE10 passam a fazer jus a uma gratificação de 20% incidente sobre seu vencimento, que será excluída nos pagamentos de meses em que forem registradas faltas e atrasos injustificados. Artigo 2º. Os cargos efetivos com as cargas horárias, números de vagas, símbolos de vencimentos, passarão a ser os constantes do anexo único da presente lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento que dispõe a presente lei, valendo-se, para tanto, dos recursos de que trata a Lei Federal número 4.320/64, em especial em seu artigo 43, no parágrafo 1º. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior, em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições encontradas. Guiricema, Minas Gerais, 10 de julho de 2017. Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. Eu passo agora uma questão muito que acompanha essa lei. Os cargos efetivos são CE. Vou falar para vocês o nome do cargo e o vencimento. Auxiliar de serviço geral, R$ 937. Atendente de consultório dentário, R$ 983,85. Auxiliar administrativo, R$ 983,85. Agente fazendário, R$ 983,85. Arquivista, R$ 983,85. Assistente administrativo, R$ 983,85. Assistente educacional, R$ 983,85. Assistente de serviços, R$ 983,85. Fiscal municipal, R$ 983,85. Armador, R$ 983,85. Assistente de tributação, R$ 983,85. Auxiliar de enfermagem, R$ 983,85. Eletricista, R$ 983,85. Motorista, R$ 983,85. Operador de máquina, R$ 983,85. Pedreiro, R$ 983,85. Educador físico, R$ 983,85. Agente de unidade de saúde, R$ 1.064,70. Operador de máquina especial, R$ 1.271,72. Eletricista de veículo, R$ 1.271,72. Mecânico, R$ 1.271,72. Assistente técnico administrativo, R$ 1.271,72. Assistente social, R$ 1.414,84. Enfermeiro hospitalar 2, R$ 1.414,84. Engenheiro, R$ 1.414,84. Especial em educação, especialista em educação, R$ 1.414,84. Fisioterapeuta, R$ 1.414,84. Nutricionista, R$ 1.414,84. Médico especialista, R$ 1.414,84. Odontólogo, R$ 1.414,84. Psicólogo, R$ 1.414,84. Farmacêutico, R$ 1.414,84. Bioquímico, R$ 1.414,84. Contador, R$ 1.414,84. Fonoaudiólogo, R$ 1.414,84. Enfermeiro hospitalar, R$ 2.980,69. Enfermeiro nível superior, R$ 2.980,69. Odontólogo do PSF, R$ 2.980,69. Médico clínico, R$ 3.333,50. Médico clínico geral do PSF, R$ 6.667. Justificativa a este projeto de lei número 17/2017. Senhor presidente, ilustres vereadores, trata-se de um projeto de lei que visa solucionar, em parte, um problema crônico que vem acometendo o nosso município no que concerne ao atendimento médico, já que parcela dos cargos vive vagando em decorrência de desistências de seus ocupantes ou de dificuldade em encontrar quem queira ocupá-los, principalmente por causa dos baixos vencimentos. Estamos nos preparando para iniciar o prometido processo de valorização dos servidores públicos municipais, já que nos últimos anos houve um achatamento salarial inexplicável. Após diversos estudos e cortes de despesas, mesmo no cenário de crise econômica e política que atravessa o país, concedemos um reajuste anual de 5% para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município. Entretanto, essa iniciativa não resolveu o problema detectado junto à classe médica, instada a cumprir a carga horária atribuída ao cargo, alega a impossibilidade de fazê-lo pelo conhecimento que se refere ao mesmo, preferindo abandonar o serviço. Por fim, resta esclarecer que as medidas aqui propostas, restritas apenas a uma categoria de servidores da área de saúde, não significa que estamos esquecendo os demais servidores, mas sim priorizando a solução de um problema emergencial dentro das possibilidades da administração, uma vez que o impacto orçamentário e financeiro impede, no momento, uma atitude mais ampla para o presente exercício. respeitadas as disposições da lei de responsabilidade fiscal. Assim, temos a certeza que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de cada um dos parlamentares no sentido de aprovação do presente projeto, dado a sua relevância e contribuição para a melhoria dos serviços de saúde pública que são prestados à população. Lembrando que qualquer proposta alterando o que foi apresentado, aumentando despesas, inviabiliza sua sanção. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A estimativa de impacto orçamentário financeiro. Em cumprimento ao disposto dos artigos 16 e 21 da Lei Complementar 101/2000, no parágrafo 1º, inciso do artigo 169 da Constituição Federal, considerando as metas e prioridades elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, emitimos o presente parecer, considerando os seguintes dados: finalidade, alterar, reestruturar baixos dos cargos e salários. Justificativa: alterar, reestruturar a remuneração de parte dos cargos para melhor adequação aos serviços executados e necessidades da administração. A despesa objeto do presente estudo está prevista nas diretrizes, objetivos e metas do plano plurianual vigente. É compatível com as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2017. Existe dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas decorrentes. O aumento de despesas, especificamente referente aos cargos de médicos deste projeto de lei, não acarretará impedimento ao cumprimento dos limites impostos com gastos do pessoal para o poder executivo, para o presente exercício e para os dois seguintes, que disseram em 26 de julho de 2017, Saulo Marcos Silva, secretário do Sol e Finanças.
Obrigado, Mauro. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça já chegou. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça está impedindo aqui por 2 votos a 1 mais prazo para maior análise e também por falta de mais redação ao projeto de lei 17. E o outro também justificou para uma melhor análise e estudo ao final dos novos edis. Precisamos analisar e modificar algumas redações e agir com coerência. Então é uma situação que ainda não aconteceu esse ano aqui na Câmara Municipal, dos vereadores da comissão pedir mais prazo para analisar a legalidade do projeto. Por voto vencido, nós temos que acatar a decisão da Comissão de Legislação e Justiça. Mas, em respeito a alguns funcionários que estão aqui na Câmara, e a muitos que estão nos assistindo através da TV, através da rádio, nos nossos canais, eu vou consultar o plenário se nós podemos abrir algum debate sobre o projeto, já para tanto aqueles que estão pedindo prazo da comissão, quanto aos demais que possam se manifestar a respeito da proposta aqui na Câmara Arco-Íris. Eu vou, para mim também, quero ser comissão, que para mim também é prudente o pedido de prazo, até porque já chegamos até a data de hoje com os médicos recebendo vocês estão recebendo menos ou mais, ou pouco, ou muito, ou de que forma vocês estão recebendo, já assim está sendo feito. E então eu queria ouvir um pouco da manifestação dos vereadores, que tem muito servidor nos assistindo nesse momento, tem também na plateia, que quer ouvir alguma proposta, que quer ver alguma atitude aqui do legislativo quanto a essa proposta. Sobre o medida do prazo, mais algum vereador quer se manifestar, além dos que foram da comissão? Eu também me manifesto pelo prazo. Mais algum vereador que quer se manifestar por prazo? Mauro Florentino, Ailson também, mais algum? André, Sérgio, Batista? Pois não. A maioria aqui está pedindo prazo, nós vamos dar esse prazo que a gente mantém na próxima reunião. Pode assim ser?
Você quer discutir um pouco o projeto?
Sim, ou não? Mas eu quero já deixar marcado uma data para votar o projeto.
Vota na próxima reunião.
Como nós fizemos os projetos que ganhamos prazo. Próxima reunião é na semana que vem.
Quinta-feira.
Pode ser, gente? Para todos?
Quinta-feira.
Quinta-feira que vem. Pode ser?
Pode.
Então, em respeito aos funcionários que estão aqui, servidores, e os que também estão assistindo, são a maioria, e são bastantes, pelo que eu já recebi aqui de contato e de informação, nós vamos iniciar o debate para elucidar um pouco do que é essa proposta. Tá? Algum vereador já quer se manifestar? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu quero manifestar de uma forma coerente, não quero manifestar contrário a nada. Eu vejo a situação do executivo, vejo a proposta aqui de aumento para os médicos, de grande importância para o nosso município. A gente vê o salário muito achatado, tudo, mas a gente também tem que ver os outros funcionários também, que vêm no decorrente de alguns anos anteriores. O salário achataram tanto que ficou praticamente quase salário mínimo. A gente queria pedir ao prefeito, junto à Secretaria de Finanças, para poder ver os cargos que possa ter aumento, porque o médico, ele acompanha várias pessoas junto a ele, que merece o aumento também. Tem o assistente de enfermagem, a gente tem vários cargos. O odonto, que também precisa também de rever também essa situação de aumento de salário, e os outros funcionários, os enfermeiros, que estão com salário defasado. Eu estou vendo aqui a Marli, uma vez eu tomei um tombo de moto, que eu cheguei lá com a perna tudo esfolada. A Marli cuidou como se eu fosse filho dela. É uma coisa que eu falo isso aos quatro cantos do município, que cuidou de mim, zelou de mim. Daí, dois ou três dias, machucado, praticamente já tinha sarado. Então a gente vê a dedicação que o funcionário tem com a gente quando a gente chega na hora que a gente precisa. Que quando a gente recorre à saúde, é a situação que a gente está precisando mesmo. Eu não sou contra o aumento, não, senhor presidente. Eu quero que o executivo reveja essa situação do projeto e possa mandar um projeto aqui com coerência com os outros funcionários. Nós estamos votando a situação aqui só para um, dois, ou três, ou quatro. Não sou contra, não. Eu sou a favor do aumento, mas em toda a classe, em todos os funcionários. Sou a favor demais da conta. Não trabalho contra funcionário, não. Porque o funcionário tem que ser valorizado. Ele tem que ser ajudado. Ele tem que ter um jeito para a gente chegar perto dele, pedir e conversar. Porque são as pessoas que representam a gente também. Então, por isso, senhor presidente, eu peço esse pedido de prazo. O médico, às vezes, estiver nos escutando, estiver nos assistindo, eu não sou contra, não. Eu quero deixar isso bem claro. Eu quero que o executivo, às vezes, por algum erro lá da redação do projeto, para rever essa situação, que possa dar também um aumento também para os demais funcionários. Muito obrigado, senhor presidente, por essa compreensão de todos os vereadores.
Presidente, o meu parecer hoje seria que votasse hoje, mas mediante a situação dos novos colegas, eu acatei. Olha, o meu voto, com certeza, é favor, conforme disse, porque a gente está vendo esse salário do médico muito defasado em relação a todas as outras prefeituras que a gente tem conversado. O salário do médico do Diricema é o menor. Hoje, se fosse para votar, eu estaria votando a favor. Amanhã, se o prefeito mandar para o enfermeiro, pode ser na reunião extraordinária. Eu estou aqui uma vez, duas, dez, quantas vezes foi necessário para votar a favor de todos. Mas a justificativa do projeto, hoje, ela me convenceu que se fosse votar, eu votaria do médico. E conversando também com o prefeito, ele disse sobre a situação do momento, hoje, seria que resolvesse esse problema, mas que ele não está esquecendo em momento algum dos outros funcionários que vão para mandar. Assim, de mais um setor, do outro, até conseguir botar esse pessoal todo numa melhora para todos. Então, senhor presidente, eu estou plenamente de acordo, então, que fica para a próxima, que hoje nós tivemos uma reunião, depois de uma fala do Igor, diante de uma situação tão dolorosa, né, uma perca tão grande, ele teve aqui hoje, passou uma força tão grande para todos nós, e quebra um pouco, às vezes, de partidarismo, que existe e sempre vai existir, tem que continuar existindo, que a política tem um lado A, um lado B. Se não fosse isso, não existia política. Então, conforme eu até brinquei lá naquela reunião que nós fizemos ontem, que eu sou favorável hoje ao prefeito, eu sou defensor número um do prefeito. E quero até parabenizar muito aos vereadores dessa atual gestão pelo esse empenho, as reivindicações que estão todas as reuniões fazendo as indicações, pedido de uma coisa, pedido de outra. Então, estou vendo a Câmara muito ativa. E a gente não pode esquecer também, em momento algum, de agradecer também ao prefeito, senhor presidente, que durante ainda tão pouco tempo de mandato, né, esse assaltamento que acabou de fazer agora no Dom Silvério, então não estava nem para ser feito tudo. Fez o do Cruzeiro, ele falou comigo um dia, eu tenho vontade de fazer o Dom Silvério antes das festas, mas não quero que comenta porque eu não sei se o recurso vai dar. Mas graças a Deus, ele fez uma parte, até onde ele pensava em fazer, que era onde estava calçado, e conseguiu com a segurança dele na prefeitura fazer até no final da última casa de Dom Silvério. Então foi uma satisfação muito grande para o povo de Dom Silvério. Aí veio e fez esse pedaço para o Anjo Carmaninho, fez um melhoramento lá na Taboa. Então a gente tem que também ver que são muitos pedidos, são muitas coisas, e não tem como, tudo de uma vez só. Então, prefeito, eu aproveito a oportunidade para te agradecer o secretário de obras e todos que trabalharam incansavelmente para essas obras, por essa festa tão maravilhosa que foi feita, que havia já esquecido no Grissana. Então, voltou às festas, o povo está muito satisfeito. Então, obrigado, prefeito. Senhor presidente, é isso.
Obrigado, presidente. Eu quero deixar claro, gente, quanto a esse projeto, acho que numa época de crise que a gente vive, e a necessidade extrema de se reajustar quando se fala da saúde. Então, sou a favor do projeto, pode estar certo, sou a favor de votar o projeto, mas como os colegas pediu o prazo, e até para me tirar outras dúvidas que vai surgindo, no decorrer de um fala, outro fala, já vai gerando dúvida para a gente ainda. Então, vou analisar mais ainda e vou tentar ajudar na próxima reunião quanto a outra classe que também precisa. Né? Não sei ao orçamento da prefeitura se vai conseguir, que na justificativa fala que não consegue. Mas realmente a situação não é das melhores. Mas com certeza nós não podemos deixar de votar esse reajuste que está vindo aí. E pedir, como o Mauro já pediu, aos funcionários também que busquem, né, ao prefeito essa cobrança, que nos ajuda aqui. A gente quer o melhor. Eu acho que democracia é você poder discutir o projeto, né, dando oportunidade a todos. E acho que dentro daquilo que é possível, por que não fazer? Né? E é isso. Mas com certeza vou ser a favor do projeto, sim. Mas como os colegas pediram o prazo, vamos votar na próxima. Obrigado.
Eu acho que o Mauro frisou bem essa parte aqui da justificativa, que o executivo falou assim: resta esclarecer que as medidas aqui propostas restritas apenas a uma categoria de servidores da área da saúde. Não significa que estamos esquecendo os demais servidores. Então, quer dizer, mas sem priorizar a solução do problema emergencial dentro das possibilidades da administração, uma vez que o impacto orçamentário e financeiro impede no momento uma atitude mais ampla para o exercício das respeitas nas disposições da lei da responsabilidade fiscal. Quer dizer, o Sérgio também falou muito bem, o Mauro. Hoje, você votar hoje e votar a favor do projeto, porque ele veio específico para os médicos. Então, quer dizer, se viesse, que vai vir, quer dizer, vai vir ainda o projeto do aumento dos funcionários lá de cima, que a Renata falou, que está lutando para isso. E a gente vai votar, se Deus quiser, para os médicos e para os funcionários também que trabalham lá, porque a gente precisa de todos. E a gente vai lutar, sim. A mesa pediu o prazo, então vamos pedir o prazo, vamos conceder o prazo e dia 31 a gente está de volta.
Quero dizer que eu sou a favor do aumento aqui, como sou a favor também do aumento de qualquer projeto que vier sobre os funcionários. Eu acho que é justo, todo mundo precisa de aumento mesmo. Mas hoje eu estive conversando com os dois médicos ali, eu fiquei preocupado pelo que eles me falaram que ganharam. Nós estamos muito abaixo das outras cidades, e eles já receberam proposta para isso. Deu acima. Eu fiquei preocupado. Que se eles largarem isso aí, será que levantamos um médico aqui que recebe esse mesmo valor? Entendeu? Quer dizer, isso eu não sou contra, eu sou de jeito nenhum. Mas a questão aqui é desses médicos hoje. Na próxima, se vier dos funcionários, de qualquer funcionário, eu serei a favor também. Muito obrigado.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero ressaltar aqui, primeiramente, o seguinte. Assim como eu, acredito que todos os vereadores aqui, nenhum é contra aumento de salário de médico, não. Eu acho mais do que justo os médicos serem valorizados, assim como todos os profissionais. Desde o profissional da limpeza ao profissional médico. Desde o menor salário ao maior salário. Eu quero dizer também que não é questão de política e nada contra a atual administração, atual prefeito ou secretário. Se fosse falar do secretário, arrancaria até meu coração, que é uma pessoa que eu amo, respeito, além de profissional, é muito humana. Eu quero dizer aqui que nós estamos querendo aproveitar da oportunidade, já que se vai aumentar o salário de uma classe, aliás, de duas classes, vamos então, se o prefeito tem a intenção de mexer no PSF, na saúde, então que ele pegue a Secretaria de Saúde inteira. É isso que eu quero demonstrar aqui. Eu não estou querendo simplesmente falar que sou contra, não. Vamos simplificar. O salário do médico passou para 6.600 e pouco, mais o outro 3.300 e pouco. Se eu analisar, os três médicos de PSF têm outro cargo de médico clínico. Somando os dois, são 10 mil reais. Mais uns 20% que está no projeto, 12 mil reais. Até onde eu entendo, eu acho que o servidor não pode receber um teto acima do prefeito. Mas nada contra. 12 mil reais é o que está ganhando os médicos na região aqui. Realmente, não tem nada contra. Eu só não acho justo beneficiar 7 profissionais e deixar 70 profissionais para trás. Se eu estiver falando somente da Secretaria de Saúde. Porque só os 7 médicos, vai ter 6 médicos têm direito ao aumento. E para mim, quando eu penso a questão da leitura do projeto, que eu acho que foi um pouco infeliz, porque de 7 profissionais, enfermeiro superior, apenas um tem direito ao aumento. É como se eu chegasse aqui na Câmara, pedisse um projeto para aumentar o salário dos 10 técnicos, não, aumentar somente o salário da Marli. Eu não acho isso justo, não. São os mesmos profissionais, são 7 enfermeiros capacitados, com a mesma formação, aonde somente um tem o aumento. A questão do dentista, ainda acho um pouco mais indelicado, que retroagiu o símbolo de vencimento dele, de ser 9 para ser 8. Então, se tiver uma reestruturação com esse projeto, se o ser 9 passar para 4 mil, o ser 8 for 3, ele volta para trás, ele não dá um passo adiante. Mas eu quero deixar claro que a questão de médico, lido muito bem com médico. Graças a Deus, trabalho dentro do posto de saúde há 10 anos, não estou dentro da prefeitura ou no posto de saúde por cabide ou por ganhado de algum prefeito, não. Eu fiz concurso há 10 anos atrás e estou trabalhando até hoje. Então, essa questão que eu quero... Eu fiz alguns tópicos aqui. Se priorizar só 7 profissionais, deixando 70 para trás, eu estou falando de 10 técnicos de enfermagem, que não vai ter aumento, de 4 auxiliares de consultório dentário, que não vai ter aumento, de 10 dentistas que estão atuando hoje na Secretaria de Saúde, que não vai ter aumento, sem contar com o técnico de enfermagem. O auxiliar de consultório dentário e motorista recebe um salário mínimo. Quem entra hoje, que não tem quinquênio, recebe menos de um salário mínimo. Mesmo com 50, com 5% que foi dado, parabeniza a atuação do prefeito ainda 5%. Porque, infelizmente, nós estamos há 7 anos sem aumento. Eu estou falando também que 6 enfermeiros ficaram sem aumento, 6 dentistas ficaram sem aumento, 2 assistentes sociais sem aumento, 1 nutricionista, 1 farmacêutico, 1 fonoaudiólogo, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo, 4 pessoas da recepção, 3 da limpeza, 4 administrativos. Então, eu quero deixar aqui frisado que ninguém está votando contra nada, não. Que vem o salário de médico a 20 mil reais aqui. É justo, é digno. É digno eles cumprir com seus deveres, afazeres, e nós também votar a favor do salário, mas não só de uma classe. Eu não acho justo só porque é um médico, um profissional, não é mais do que o outro, não. Eu quero entender, deixar claro essa questão, meu ponto de vista. Eu acho justo, do menor ao maior, a igualdade. Para finalizar também, eu quero deixar claro aqui, não estou usando momento algum da demagogia política, não tenho nada contra a atuação de atual prefeito. Agradeço meus nobres colegas, no qual eu, o relator dessa mesa diretora, pedi prazo, e queria, através do secretário de Finanças, através do excelentíssimo prefeito, que antes desse projeto voltar para essa casa, que ele refaça, que ele repense, que ele possa sentar com a gente aqui na Câmara, ou até mesmo no seu gabinete, porque muitas pessoas falam de partidarismo. Eu não vejo que move vereadores com partidarismo, pelo menos da minha parte, eu não vejo. Porque eu acho que o nome vereador significa representante do povo, então ele tem que lutar pelo povo. E lutar pelo povo, nós chegarmos na secretaria com 77 funcionários, 7 privilegiados, o resto é virado às costas, não. Então, antes desse projeto vir a essa Câmara, eu espero que seja repensado, principalmente a parte de quem está ganhando um salário mínimo. Mas eu não quero mexer somente com quem está ganhando um salário mínimo. Se é para beneficiar, se é para ajudar, que ajude a todos. Porque na situação que se encontra, se sentar, se fazer isso tudo que foi feito hoje também. Tudo está sendo feito aqui. Funcionário não manifestar, não correr atrás dos seus direitos, quem não corre atrás dos direitos, não precisa achar que alguém vai bater na porta e levar o direito que não leva. Se a gente não tomar uma decisão e voltar ao mesmo trabalho, então, infelizmente, a hierarquia que vai prevalecer, simplesmente, 7 pessoas que vai ter direito. Aí eu incluo a prefeitura inteira, mais de 300 funcionários, 7 tem aumento, o restante, nada. Esse é o meu ponto de vista, agradeço, senhor presidente, as pessoas aqui presentes, meus colegas vereadores.
Senhor presidente, queria concluir. No caso, o colega vereador Leandro falou, são 77, está tendo 7,70 não. Na situação de hoje, se for o prefeito dar esse aumento para todos nessa proporção, se causar um impacto para ele, então não tem como ele dar. Assim, pelo que ele falou para mim, que vai pegar cada parcela de cada vez e vai chegar até a todos. Mas hoje, se não conseguir esse aumento, se não passar esse aumento só para esses 7 que estão sendo beneficiados, e amanhã esses médicos que estão aí não ficar no dirigente por esse salário, que já 3 cidades que eu procurei saber com a mesma, mais ou menos, da dirigente, 8.700 habitantes, os médicos ganham 7.500 mais essa gratificação, estão recebendo 9.000, aproximadamente 10.000. Então o dirigente está realmente muito para trás. Então, quer dizer, é uma coisa que preocupa a todos. Como é que nós vamos fazer se amanhã, se não passa isso, se não dá para todos, não pode dar para 7? E esses médicos deixarem de trabalhar no Guilherme? Como é que fica a situação?
Pois é, não tem. Aí não tem. Não tem.
Porque o que...
Qual é o critério desses 20%? É, aqui
fala que os 20% será excluído nos pagamentos de meses em que forem registradas faltas e atrasos injustificados. Olha, isso está errado. Nós não podemos falar isso. Se o médico faltou ou atrasou injustificadamente, ele tem que descontar o dia dele. Igual já descontou o vereador Mauro, já descontou de outros servidores. Não vai cortar os 20% dele. Então, paga a dúvida, mas não quer dizer que a Câmara Municipal está rejeitando, não. Particularmente, penso que o médico deva ganhar. Não é que é técnico, o médico tem que ganhar bem. Isso virou um ditado popular. Não existe isso, o médico tem que ganhar bem. Médico tem que ganhar justo. Esse que é a questão. Nós temos que lembrar de quê? Da justiça. Médico não tem que ganhar bem. Médico tem que ganhar justo. Como o enfermeiro tem que ganhar justo. Como o técnico de enfermagem tem que ganhar justo. Como o motorista que vai para Bauru, para São Paulo, tem que ganhar justo. Como o dentista tem que ganhar justo. Então, nós vamos, pelo contrário, eu estou abraçando essa causa, mas eu estou abraçando a iniciativa, não apenas o projeto de lei 17. O projeto de lei 17, ele está carente de redação. Então, eu estou parabenizando ao vereador Rafael e ao vereador Leandro, que viram isso. Passou por despercebido ali pelo Jorge, mas o parágrafo 3º do artigo 1º, que trata dessa gratificação de 20%, qual a necessidade de criar aqui? Por que que já não coloca isso no salário? Ah, se o médico faltar, ele perde esse 20%. Não, se o médico faltar, ele vai perder. Tinha que ser visto dele. Nós estamos querendo botar uma coisa. Igual a justificativa aqui já fala, eu vou chegar. Vou chegar lá. Igual a justificativa fala, não prepara, né? Que daqui a pouco já vão vir as outras, né? Para ir adequando a realidade. E eu acredito. Eu até acredito porque eu sou jurídico da prefeitura, sou Davi Papieri. Sou Davi Papieri foi quem criou o plano de cargos e salários da prefeitura.
Perdão, nome. Mas como eu dizia aqui, o assessor jurídico do município, o doutor Davi Barbieri, até colaborou conosco aqui recentemente numa licitação, tenho muito a agradecer. Esse plano de cargos foi criado por ele, eu tenho certeza que é um desejo dele ver ele atualizado, de certeza. Que ele está atinado para isso. Por muitas vezes ele falou comigo que o plano está defasado, que achatou demais símbolos de vencimento, isso tem que ser revisto. Muitas vezes ele falou comigo, e numa ocasião que ele estava na administração, agora estando, eu acredito que ele vai fazer essa reformulação. Até está começando já a fazer. Deu 5% de reajuste, hoje tem aqui, na verdade, se nós formos coerentes, nós vamos entender o que está sendo feito aqui, é uma regulamentação de pagamento de salário. Porque era feito um monte de gambiarra para se pagar bem, entre aspas. Porque a gente tem que tirar essa venda de que o médico tem que ganhar bem. O médico não tem que ganhar bem, ele tem que ganhar justo. Justo com a profissão, com a responsabilidade da profissão dele. Então, antes de mais nada, eu já vou me posicionar contra, se os vereadores assim permitirem, o parágrafo 3º que trata de 20%, eu já cheguei a falar isso com o vereador Arus. Por que isso? Vamos tirar isso do projeto e vamos embutir no salário dele. Se ele faltar, tem que descontar o dia. Se ele faltar, vai descontar a gratificação? Não entendo.
Se faltava descontar o dia de serviço, como acontece aqui, ó, com o Mauro. Aconteceu, Mauro, com você isso. Faltou, descontou o dia dele, vida que segue. Outro fato que nós precisamos conversar é que médico tem que ganhar justo, mas também cumprir a justiça, cumprir a lei. A lei fala que tem que cumprir quantas horas de serviço? Está claro para mim aqui, é só pegar a folha e ler. 40 horas. Nós temos que falar sobre isso, gente. O projeto de lei aqui não veio falando, veio falando que é 40 horas. Mas eu pergunto aos nobres vereadores, que afirma para mim que todos os médicos cumprem 40 horas. Então, nós temos que ter a coragem de dar, como é bíblico, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Teve um pastor aqui hoje, orou por nós, parece que eu estou sentindo a mão dele na minha consciência para poder falar. Vamos dar o reajuste, sim, para os médicos, que eu não vou ser contra, mas eu vou dar o reajuste, não é para médico ganhar bem, não. Eu vou dar o reajuste, não é para médico ganhar bem. O meu voto vai ser um reajuste para médico ganhar justo. Mas por que que nós então não fazemos uma programação com o executivo? Agora está sendo dos médicos. Não pode ser o do técnico? Não pode ser agora? Tá, não vou negar o médico. Mas vamos programar. Daqui 2 meses vamos fazer o do técnico? Depois de 2 meses vamos fazer o do motorista? Depois de 2 meses vamos fazer o do odonto? Vamos fazer o do enfermeiro então depois? Vamos fazer uma programação, vamos caminhar para frente, porque fica bom assim. Porque eu tenho certeza que vai o funcionalismo público, que é esse aqui que o Mauro falou, eu estou defendendo a bandeira do funcionalismo público, ele é um funcionário público. E eu também estou defendendo a bandeira do funcionalismo público. Eu não estou contra o município de Criciúma, não estou contra os médicos. Sou a favor que eles ganhe justo e trabalhe com justiça. Justiça é lei e lei é 40 horas. Então, a gente tem que ter responsabilidade para falar aqui isso. Porque nós vamos dar o salário de médico de 10 ou, Leandro falou 20, né, Leandro? Se for justo 50, eu voto, Leandro. Mas a lei é 40 horas. Então, quando pedir o prazo, olha a oportunidade boa de rever o projeto. Para falar de carga horária a ser cumprida, para falar de obrigações, deveres, para depois nós falarmos de direito. A gente tem primeiro a cumprir essa obrigação para depois exigir direito. Ninguém que tem direito pode que não cumpre direito pode cobrar a obrigação dos outros. Então, desculpa, gente, eu já prolonguei, já estou com a fama de chato que fala muito, mas eu gostaria de pedir aos vereadores que não votem nessa prática de gratificação, porque aqui pode ser colocado o dedo da administração e selecionar. Eu dou para esse, eu não dou para esse. Eu sou contra isso. Eu vou ser contra isso, eu vou votar contra isso. Não existe isso mais. Essa gratificação. Que bonificação é essa? Então nós vamos devolver. Eu vou pedir ao plenário para que este projeto seja devolvido ao Executivo Municipal, que este parágrafo terceiro seja incluído no salário, porque nós vamos saber qual é o salário do médico, porque tem que ser o valor X. Amanhã a pessoa vai dizer, quanto que ganha o médico? Ah, depende, né? Se ele tiver gratificação é um tanto, se ele tiver hora extra é outro, se ele tiver não sei o que mais outro, se ele tiver hora extra é outro. Não, se ela dele é tanto, eu sei, é isso aqui, está na lei. Mas aqui, você coloca tantas formas de pagamento que está embaraçoso. Qual o salário do vereador? Todo mundo falou que o vereador ganha muito. O salário do vereador, todo mundo sabe. É X. Não tem hora extra, não tem centavo a mais, não tem mais nada. Por que que o funcionário lá não vai ser assim? Então, nós vamos... Eu estou pedindo, eu acho isso justo. E tem muita gente que está ali, ó, naquela câmera ali, ó, nos assistindo. Tem muita gente ali. Muita. Que está ali nos assistindo. Vamos fazer justiça, mas também pedir justiça. Tá? Eu vou propor aqui, o Leandro fez um levantamento de atualização, de que pode ser feito, de melhoramento de salários. Hoje eu vi ele a tarde toda aqui na Câmara estudando isso. O Mauro fez uma defesa muito legítima, não foi um desfavor, você está, sério, mas... É, os outros municípios, a gente não compara só o médico de Grissama com o médico de Rio Branco. A gente compara o técnico com o técnico de Rio Branco, com a folha salarial com a folha salarial lá. Está tudo defasado. E nós não estamos aqui para achar culpado. Nós não somos o tribunal. Porque se for, é muito fácil de achar. Nós estamos há 8 anos de pouca reajuste. Foi o motivo que deu-se o achatamento. Vamos aqui consertar ou crucificar? Eu estou do lado de quem quer trabalhar, quem quer consertar. Então, vou propor um plenário, perguntar a cada vereador, porque nós temos tempo, e isso é o tempo para você que está em casa, você que veio aqui prestigiar a nossa reunião, de reivindicar a melhoria da sua categoria. Porque o Mauro fez uma cobrança aqui importante. Na hora de pôr a cara aqui no plenário, é muito pouca gente. Aí depois lá na rua, vai cobrar do vereador. Então, estou fazendo uma convocação a todos os servidores públicos que na quinta-feira que vem tem um projeto aqui para ser aprovado. Não é para ser rejeitado, não. É para ser aprovado. Mas... vamos melhorar essa redação e vamos trazer uma notícia boa para esses outros servidores que estão desmotivados, vendo a coisa acontecer de cima para baixo. Vamos trazer uma notícia boa para eles, que a coisa vai mudar, que a coisa vai começar de baixo para cima. Porque está agindo igual o governo federal. O Michel Temer, quando todo mundo chamou de golpista, alguns não acreditaram, hoje é uma unanimidade. O Brasil inteiro não está satisfeito com ele. Por quê? Ele está punindo o trabalhador. Ele tirou 10 reais do salário mínimo, que é uma lei, já era acertado. O salário mínimo seria 979, e ele tirou esses 10 reais para 969, é porque para ele não sabe a diferença de que faz 10 reais no bolso de quem não tem nada. Ele tem muito no bolso dele. Ele não pensou no povo brasileiro, ele não pensa. Então não estou atacando o governo, eu estou com o governo, pode contar comigo para trabalhar em pró. E o Batista falou assim, minhas palavras são as suas. Mas nós estamos aqui para defender sim o médico, para ganhar justo, para fazer justiça no trabalho, cumprir sua carga horária, elevar o nível do nosso trabalho. E nós queremos trazer a notícia aos demais, que em breve, que no mês tal, nós já vamos ter uma nova proposta. Aqueles que não estão sendo contemplados. É isso que eu gostaria de colocar. Eu vou consultar o plenário. Leandro, é breve? Leandro quer fazer um tempo breve, Leandro.
Só recapitulando, parabenizo o senhor presidente, foi sábio na sua postura de não merecer, na questão de não merecer, não, salário justo,
Não é que a pessoa merece o salário justo, mas o justo é para todos. Eu quero dizer que quando eu disse que na leitura está inadequada ao meu ouvir, mas me surgiu uma breve luz na cabeça agora. 20% tem que ser dado de insalubridade para todo servidor que trabalha na saúde que nós não temos. Isso seria digno, seria aplaudido, se o prefeito mandasse o projeto para cá. Seria até um modo dele pagar um breve aumento ao servidor, porque é 20% a mais que o servidor, todo servidor do Brasil inteiro recebe 20% de insalubridade, que você não recebe, ou recebe quem quer, ou para quem quer prestigiar. Outra questão, só para terminar, o médico de 20 horas, então, teve 17% de aumento. O médico de 40 horas, 46%. Qual que vai ser a porcentagem dos demais vereadores? Fica essa questão. Para finalizar, gostaria que o senhor convocasse uma reunião com o excelentíssimo prefeito e avisasse os demais vereadores para antes da reunião dia 31, a gente ter um argumento, ter um projeto, saber o que ser feito aqui em benefício de todos, não simplesmente de uns.
Vamos então tentar fazer. Eu vou aqui consultar o plenário, se todos estão de acordo de consertar essa questão de gratificação, porque pode ser apenas uma opinião minha. Eu já conversei isso com o Arius, né, Arius? Pode ser uma opinião só minha, mas parece que não. O Josimar também, nós conversamos, acho que foi ontem, estava nessa linha. Se os vereadores concordam em devolver para essa correção, é a primeira correção. Mas na devolução vai um ofício encaminhado pedindo um planejamento para os demais. Porque todo mundo aqui falou que é a favor do projeto. O projeto vai ser aprovado. Eu tenho amigos lá, eu considero todos amigos. Dr. Cláudio, excelente médico do nosso município. O Dr. Humberto, amigo. Doutor Sérgio, amigo, não sei se são esses os contemplados, mas merecedores, são merecedores. Não vai ser reprovado, mas vai ser reprovado da forma correta, vai ser aprovado da forma correta. E ainda quero ir além, pedir, senhor prefeito, manda um planejamento que daqui a 2 meses, 3, nós já vamos fazer das categorias de tais, tais, tais. Eu já quero parabenizar a secretária de saúde, que já está iniciando essa reformulação. Tá? Começou pelos médicos, mas eu acredito que vai chegar a todos. Nós estamos aqui para lutar, mas nós não vamos apedrejar, na hora de dar as mãos, mostrar uma administração unida, Câmara e Prefeitura. Vamos virar a página das confusões, das brigas, é passado. Quero consultar aqui o plenário. Como só eu estou com o microfone aqui, vou levantar a mão os vereadores que concordam na devolução do projeto para correção do executivo, até porque na justificativa dele ele deixou claro, ele não vai aceitar emenda. Lembrando que qualquer proposta alterando o que foi apresentado, aumentando despesas, inviabiliza a sua sanção. Que é isso? Se tiver emenda, nós não vamos sancionar. Cordialmente, Ari Lucas. Então, já que ele já avisou que não vai aceitar a emenda, eu vou propor devolver o projeto para ele, ele faz a correção e manda para nós aqui, votar certinho. Os vereadores que compartilham essa ideia, e isso é com rapidez, nós vamos devolver amanhã, porque vai votar na quinta, então tem que chegar de volta rápido. Os vereadores que compartilhar dessa ideia vão levantar a mão de devolver. Se não levantar, eu não vou devolver. Os vereadores compartilhar essa ideia de devolver para fazer a correção, se manifestem. Bom, tá. Todo mundo, né? Unânime. Então, já ficou resolvido isso. O Batista vai dar o final sobre isso. Eu vou devolver e com o compromisso de vocês que estão, de estarem aqui, vocês estão em casa, em computadores aí, nos assistindo. Vocês estão aqui na plateia, honrados e corajosos. Convidar que venham a essa reunião quinta-feira.
quem fez a cobrança é um servidor público legítimo, Mauro fez e quer ver todos aqui ajudando, porque se quer mudar tem que ter união, se quer fazer força tem que estar todos juntos, tá? É isso, Batista, palavra.
É, eu quero só que solicitar do prefeito municipal que ele esclareça melhor para nós os vencimentos das quais ele está mandando aqui esse projeto, que a gente é a favor do projeto, mas a gente quer votar com clareza, não quer votar esse negócio de 20% sem saber o quanto o funcionário vai ganhar. Que ele esclareça para nós que o projeto terá meu voto a favor. E que ele também lembra das demais categorias que estão sofrendo com os injustos salários, que não foi criado por ele nem por nós, é uma situação que vem de trás de muito tempo, e que ele possa também fazer uma melhora para os demais funcionários gradativamente, de acordo com as épocas, com as finanças do município, e que ele esclareça para nós o quanto vai ganhar esse médico, que eu pretendo, se Deus quiser, se eu estiver vivo, votar a favor. Eu não estou aqui para votar contra projeto, contra o funcionário público, não. Eu estou aqui, sempre fui vereador dessa casa, para defender o nosso município. E, em geral, o projeto para beneficiar o servidor público, quando aqui chega, sempre eu fui a favor. E quero ser a favor desse projeto. Mas não quero ser um bocó de votar sem saber o que estou votando, não. E que eu lembre também dos demais funcionários. De que chegarem aqui, eu tenho certeza que os novos vereadores vão votar a favor. Viu? E esse projeto, para ele esclarecer para nós, se ele quiser ter algum respeito pela Câmara. Porque se não quiser, aí Deus vai decidir o destino do projeto.
Bernardo Batista falou a voz aqui que chama a nossa responsabilidade, gente. E eu acato que ele fala. Batista está coberto de razão. Vamos pedir mais clareza no projeto e o foco dessa gratificação aí ser corrigida e as reivindicações dos vereadores feitas aos demais servidores. Ô, gente, temos agora o pequeno expediente. Já está finalizando essa ata aí, né? Né, Bruce? Então nós vamos passar aqui o pequeno expediente, tem um convite e tem um pedido. Eu vou solicitar o secretário aqui, ao Mauro. E depois eu abro também, se alguém quiser trazer algum tema pequeno expediente, para nós poder encerrar essa reunião. Mauro.
Antes de falar nesse aqui, eu só queria voltar nessa discussão que nós acabamos aqui. Está marcado para o dia 31 essa reunião. Veja bem. Aí vai falar assim, eles vão votar dia 31 e como é que faz essa folha de pagamento? Já está pronta. Você entendeu? Os vereadores deveriam pensar isso. Eles vão jogar isso na rua lá. Então, gente, vamos pensar isso aí, se você quiser também adiantar essa reunião, pôr para segunda-feira. Entendeu, Sérgio? Porque aí contra-cheque já vai estar elaborando. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? 31 já é o último dia do mês.
A folha de pagamento fecha dia 20. Eles não podem sancionar uma coisa e ser votada, não. Hoje ela foi suspenso. É dia 31.
Aí,
é dia
aí, porque aqui
tá. Hoje eu falei. Amanhã eu posso falar outra coisa.
Aqui está falando no artigo 1º. Fica concedido a partir de 1º de agosto de 2017. Aumento de vencimento. É. Você entendeu?
Não, eu esclareci para o Mauro. O pagamento. Gente, todo mundo vai haver a correção do projeto e vai ser aprovado. O negócio aqui é o seguinte: é para o mês que vem mesmo que é o vencimento. É para o mês que vem. Nós vamos votar o projeto hoje, não vamos retroagir? É a partir da votação, hein? É a partir da votação, hein? Se falar isso lá, o Célio está julgando. Para a plateia, nós vamos trazer o assunto aqui. Não tem que ser levantada essa questão, não, Mauro. Ah, que folha de pagamento. Não tem essa, não. E tem mais. Eles já recebem, gente. Recebeu quanto tempo? Um mês de diferença vai
causa o quê, Didi? Eu não estou com pressa. Nós vamos votar com rapidez, mas não é com pressa. Pode ficar tranquilo, Mauro, que eu acredito que ele vai falar que, que folha de pagamento está feita, que atrapalha. Eu vou atrapalhar nada, não. Recebe, vai receber, vem recebendo. A partir do projeto aprovado, vira lei, muda a situação deles.
Câmara de Guiricema cria canal para ouvir opiniões e sugestões da população. Tinha uma de nossas reuniões. Parabéns pelos trabalhos desta casa, sucesso aos amigos. E daqui segue minhas sinceras congratulações e admiração. Forte abraço, Wellington Neto, vereador e presidente do PSB de Rio Pomba.
Gente, esse aqui é uma das pessoas que nos acompanha aqui e também prestigia. É um vereador e ele é de Rio Pomba. Está elogiando os nossos trabalhos, está fazendo contato e pede quem puder fazer uma visita à Câmara lá, conhecer, que possa também dar esse apoio a eles lá. Tá? E parabenizo a todos aqui pela essa questão aí da tecnologia que a gente está usando, ao debate democrático dos vereadores. Estou transmitindo aqui o que é o desejo dele aqui para todos e diz que quer fazer, que quer receber uma visita de todos lá.
Um outro pedido que chega na casa aqui é o pedido de ajuda para cirurgia. Não sei se vocês estão sabendo, o senhor Vanderlei de Batista sofreu um acidente de carro devido a cavalos na rodovia e fraturou sua face em diversas partes. Ele precisa muito fazer um protótipo da face para realizar a cirurgia. Só o protótipo fica de 2 a 4 mil reais e a cirurgia ficará em torno de 10 mil. Quem puder ajudar, agradecendo muito, qualquer valor é muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a todos. Está aqui um pedido de ajuda para ele. A conta poupança Bradesco 10337-3, agência 25275, Franciele de Freitas de Batiste. Conta poupança Brasil 9675X, agência 3830X, Franciele de Freitas de Batiste. Agradeço mais uma vez. Temos uma vaquinha também no site www.vaquinha.com.br. É o serviço de última imagem aí, dando aí várias sequelas aí do nosso amigo Vanderlei, vai passar por uma cirurgia.
Todos estão sabendo aí desse drama que o Vanderlei está, o delay lá do nosso está passando. Então, todos que puderem colaborar aí, já no painel aqui da câmera embaixo aqui tem esse pedido, a mostra lá, quem puder passar durante o dia, ver lá, ver a forma melhor de poder colaborar, é muito importante. Algum vereador tem algum assunto para trazer um pequeno expediente? Como é que tá aí o... Vou só solicitar, então vamos dar um pequeno tempinho para imprimir essa ata. Vou pedir ao secretário para fazer a impressão da ata e trazer para nós fazermos a leitura. Vamos. É o secretário vai ler. Você quer?
Quero só comentar.
Vou passar a palavra ao vereador Rafael.
Não precisa nem constar na ata, não, senhor presidente. Eu só queria falar aqui, o Célio falou sobre festa, né, Célio? Eu gostei muito da festa, eu tive aqui no sábado e no domingo. Só que eu acho assim, fazer a festa tem que fazer com responsabilidade também. Aqui na praça, gente, eu fiquei triste de ver, eu comentei com uma mulher no domingo de manhã, a quantidade de droga, a quantidade de... Os jovens, que situação que estão vivendo em nossa cidade, debaixo do nosso nariz. Os policiais não estavam dando conta. Tinha uns 50 policiais nessa praça. Não estava dando conta da situação. Eu fiquei triste. Não tinha vistoria na chegada das pessoas na praça. Não tinha uma barreira para passar, para pessoas serem vistoriadas, às vezes para estar armado. Situação do Guiricema, são muito bons. Que se quisesse matar alguém em praça pública, que matava, se quisesse andar com um canivete armado, com a faca, andava. Não tinha uma vistoria na porta. Toda cidade, todo lugar que você chega, tinha muita gente de fora.
Você vai para São Geraldo numa festa, primeira coisa que você chega, tem o pessoal, a equipe de apoio, que dá uma vistoria na pessoa, não é. Tem pessoas de bens e tem as pessoas também que tentam fazer mal. Né? Você vai numa festa de Escondido Branco, aqui em Direção também já teve, mas tem um lugar de fazer a festa igual ali no Parque de Exposição, que tem um lugar próprio que a gente pode passar, só tem uma entrada, então pode passar por ela que não vai ser vistoriado. Esse é o meu apelo ao senhor prefeito, né, se ele estiver nos assistindo, mas eu quero ter a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Eu fiquei triste de ver, porque a situação é o seguinte: as pessoas de bem, as pessoas que estavam com a família, com o filho, com a esposa, ficavam à beira do canteiro. E os adolescentes andando adoidados. Então, acontecia briga lá na frente, dava tapa na cara no outro cá atrás, as polícias estavam até ficar doido da situação, porque estava todo mundo doido. Então, eu fiquei chateado, fiquei muito triste, sinceridade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero conversar isso com o prefeito. Estou só dando um alertazinho que o senhor falou ali. É só para a gente discutir, não é?
Ô, Rafael.
Os pais também, hoje, precisam muito cuidar dos filhos. Porque eu participei da festa. Aquelas confusãozinhas, a maioria das vezes, de menor. Por isso, chegaram. O que se faz? Aprender, como aprender? Então, os pais que cuidam dos nossos filhos, gente, que realmente a droga está tomando conta mesmo, e são os de menor, é que estão com o maior problema de droga hoje. Por quê? Porque não tem como ter prisão para eles. Então, a polícia chega com o filho de menor, está ali. É um pouquinho de avó, de menor de novo. A situação está muito, muito complicada. Deus dá muita força para os pais, eles correr mais atrás. Procurar saber onde está o filho, até que hora o filho fica na rua, que hora você chegou, uma certa hora, o pai tem que preocupar com os filhos, ele vai para casa. Foi para a festa até 2 horas da manhã, tá? O pai está junto. Então leva os filhos do menor para casa. A partir de 2, 3 horas da manhã aqui, que rola mais as drogas e os problemas que ocorrem. Então, as drogas que se tratam, não só de drogas, do policial, né? Do de quem organiza a festa e da gente também, que está ali, que fica sentindo, vendo aquele sentido. E os pais precisam muito ter muito e muito cuidado com os filhos. Porque a droga está realmente tomando conta dos adolescentes.
Obrigado, Célio. Eu quero lembrar, falando ainda dessa questão da festa, eu quero agradecer, porque eu fui convidado pelo prefeito a participar da solenidade, só que eu não estava na cidade no dia da abertura, e mesmo assim ele ainda me convidou pelo nome em palco. Então, eu, todos os vereadores, foi? Então, eu quero... No palco. E então eu quero agradecer, não já de todos, né? Porque fomos chamados pelo nome, tá? Isso significa muito. Quero agradecer. Quanto ao que o Rafael falou da festa, o lugar apropriado da festa é no Parque de Exposições. Se tratava de uma exposição e tem um Parque de Exposição. Então, assim, vamos utilizar o que nós já temos de bom, que é aquele parque maravilhoso. Um espaço maravilhoso. Eu vi uma quantidade de banheiro químico aqui na rua fora, ali dentro onde está sendo reformada a rodoviária. Não é necessário disso. Não é. Tem um parque amplo, igual o Rafael falou ali, que com facilidades de revista. Por que fazer na praça? É aconchegante para a população ir na festa da praça. Parece dar uma sensação assim de estar mais cheio e tudo. Mas um lugar bom para a gente levar a família, levar as crianças para correr, para brincar, se divertir, é um parque de exposições, né? Vamos ver se nas próximas edições a prefeitura passa a utilizar. Não quero acreditar que é por ser obra de outra administração que não foi utilizada, tá?
Não é possível que essa mentalidade ainda está sendo praticada. E quero ainda dizer, a Renata está terminando, o Mauro fez uma correção ali, que o jornal, o nosso tabloide aqui, a nossa revista, ficou pronta, gente. Demorou, mas saiu. E grande. São 20 páginas aqui do nosso trabalho até mais ou menos o mês passado, né? O primeiro semestre todinho está aqui dentro. Passagem de todos os vereadores. Eu fiquei muito feliz aqui com a forma que foi feita, porque ela foi muito democrática. A revista aqui está amparando o trabalho de todo mundo. Não ficou aqui com a expressão sobressaindo de um sobre o outro, não. Então, foi muito bom, tem as indicações aqui, tem o trabalho, tem aqueles protestos que aconteceram, tem tudo. Tem a festa que nós fizemos aqui em cima da solenidade de título e foto para danar do vereador, né? Mas está muito bem feito, tá? Uma matéria fácil de leitura, muito, muito boa. Ô Mauro, dá para ler enquanto eles corrigirem? Para nós podermos encerrar?
Que aí imprime lá e traz, correto?
Mauro já de cara já viu os detalhes, Mauro? Vou passar a palavra para o secretário da mesa e nós encerramos. Votar a ata e encerrar a reunião.
Finalizamos o trabalho da noite com a leitura da ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Grissena. Aos 22 dias do mês de agosto de 2017, às 19 horas no Salão Superior da Câmara Municipal de Grissena, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, Arilson Paulinho da Silva, Leandro Rodrigues e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária. Antes de iniciar os trabalhos, o presidente explicou que, por motivo de obras no plenário, a reunião acontecia no Salão Nobre da Casa Legislativa. Em seguida, começando a sessão ordinária, o presidente convidou o pastor Igor Domingo, da Igreja Maranata, para compor a mesa e realizar um momento de reflexão junto de uma oração com todos os presentes. O presidente agradeceu pelas belas palavras proferidas, assim como a presença de todos, e na sequência realizou a leitura da pauta perante o plenário, certificando todos os vereadores e plateia presente sobre o direcionamento do trabalho do dia. Como primeiro ato do dia, foi realizada a leitura da moções de pesar número 12 e número 13/2017, dedicadas à dona Guilhermina Tavares Moreira e à senhora Olga Regina Garcia de Mingo, ambas lidas pelo presidente da casa, o vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, que também explanou sobre a relevância das duas homenageadas para a sociedade grissenense, como exemplo de cidadania e civilidade para todos, falando de momentos e vivências com cada uma delas. O vereador Rafael Moura falou sobre a convivência com a dona Guilhermina, lamentando sua perda para o município, assim como também lamentou a perda de dona Alguinha, agradecendo ainda a presença dos familiares à reunião neste momento de luto. O vereador Mauro Florentino disse conceder a sua solidariedade à família da senhora Alguinha, com quem estudou junto e que teve como madrinha de casamento. O vereador Arilson também cumprimentou a família presente, destacando as qualidades de dona Alguinha. O vereador André também prestou seus sentimentos e apoio à família. O vereador Célio Capobiango deu seu apoio a todos os familiares, buscando conforto a todos. O vereador Josimar Alves de Oliveira também prestou seus sentimentos a toda a família enlutada. O vereador Leandro ofereceu suas condolências aos familiares de dona Rita e também de dona Alguinha,
elogiando a força de todos e a união dos familiares nesse momento difícil. Em seu manifesto, o vereador Batista prestou sua homenagem aos familiares das duas famílias enlutadas, falou da convivência com ambas e prestou seus sentimentos e o conforto de Deus. Assinada pelos vereadores, as moções foram entregues aos familiares presentes pelo presidente. Após as leituras e palavras dos vereadores, a senhora Rita Fosco Garcia, mãe de Dona Alguinha, agradeceu pela homenagem prestada, cantou parte de um hino em tributo à sua filha, ovacionado por aplausos de todos os presentes. Em continuidade, aconteceu a leitura da indicação de número 22/2017, que solicita a construção de redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Maria Júlia Ferraz. A indicação 23/2017, que sugere o recapeamento e asfaltamento de trecho da Rua Brás Domingo, no Alto da Colina. A indicação de número 24/2017, que solicita a reestruturação do Cristo Redentor e o melhoramento do acesso ao monumento. A indicação 25/2017, que pede ao Executivo o encascalhamento da estrada rural na localidade do Córrego da Aldeia. A indicação de número 26/2017, que pede a limpeza nos cantos das estradas rurais, em especial na Serra do Serrote e Serra da Dona Dica. E ainda a indicação 29/2017, que solicita a finalização das obras da capela mortuária, sendo todas essas indicações apresentadas pelo presidente José Teixeira Rodrigues Júnior, que justificou sendo essas reivindicações da população nos últimos dias. O vereador Rafael Magno de Moura também apresentou e leu indicações. A primeira, de número 27/2017, que pede um recapeamento de vias urbanas, em especial nas ruas Adriano de Batiste e Mauro de Batiste, localidade conhecida como Morro dos Zé Chuchu, e indicação 28/2017, que pede com urgência a limpeza de córregos na área urbana da cidade, como os córregos da Taboa e Itacoruçu. Na sequência, o vereador Leandro tomou a palavra, apresentou e leu nove indicações ao plenário. A de número 30/2017, que solicita a iluminação, limpeza e manutenção do escadão de acesso ao bairro Alto da Colina. A indicação de número 31/2017, que pede a normalização do atendimento do Banco do Brasil, que há mais de um ano opera de forma parcial na cidade. E apresentou também a indicação 32/2017, que solicita a colocação de barras de contenção em algumas ruas da cidade, principalmente na Rua Fulgêncio de Lucas e Rua Brás Domingo. Na sequência, o senhor presidente apresentou o projeto número 18/2017, que altera artigos da Lei Municipal nº 599/2011. Explicou que a distribuição deste projeto não atingiu o prazo mínimo regimental exigido pelo vereador Josimar Alves de Oliveira. Pelo bom senso e pelo fácil entendimento da proposta, o senhor presidente consultou o plenário da possibilidade de votação na sessão. Com a maioria de votos favoráveis, os parlamentares decidiram dar sequência na tramitação do projeto, que foi, portanto, lido pelo secretário Mauro Florentino, em seguida sendo submetido pelo presidente à Comissão de Legislação e Justiça, que promoveu parecer favorável, assim iniciando discussão e votação. Em votação, o projeto de lei 18/2017 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente apresentou e solicitou ao secretário da mesa, Mauro Florentino, a leitura do projeto de lei número 17/2017, enviado pelo Executivo, que concede aumento de vencimento e gratificação para os cargos de médicos e da outras providências. Após a leitura, a proposta foi submetida pelo presidente à Comissão de Legislação e Justiça, que por 2-1 solicitou mais prazo para análise do projeto encaminhado. Contudo, em respeito à população que acompanha a reunião no plenário pela TV Câmara Online, o presidente também quis ouvir os outros vereadores sobre o prazo, sendo prevalecido a unanimidade e estabelecido discussão para a próxima reunião.
Mesmo com prazo garantido, os vereadores debateram sobre o tema do projeto de lei. O vereador Rafael ressaltou da necessidade do projeto, mas destacou que o aumento de salário deve ser extensivo também a outros servidores do município. O vereador Mauro Florentino se manifestou a favor do aumento da categoria, mas que o mesmo fosse garantido a todos os outros servidores. Para o vereador Célio Capobianco, a votação do projeto deveria ter sido realizada no dia de hoje, para resolver e definir o problema da falta de médicos no município, assim como também votaria a favor do projeto se for estendido a outras categorias. Mas que a prioridade do executivo hoje é garantir profissionais da área médica atendendo na cidade, com a palavra o vereador Arius diz que precisa de analisar melhor o projeto de lei e que mesmo em momento de crise não votará contra a um benefício a profissionais da saúde. O vereador Josmar ressaltou que o executivo não está beneficiando apenas uma categoria, para não impactar o orçamento público. O vereador André também discursou a favor do projeto, temendo a evasão dos profissionais médicos que têm recebido melhores propostas de remuneração para trabalhar em outros municípios. O vereador Leandro destacou a importância do projeto, mas frisou a necessidade da inclusão de todos os outros profissionais da saúde no projeto, sem excluir, priorizar ou diferenciar por categorias. Ele exigiu ainda que o prefeito repense e reenvie o projeto com mudanças que beneficie a todos por igual, não apenas 7. O vereador Batista diz ser a favor do projeto, mas solicita mais clareza do executivo, solicitando ainda melhor remuneração a todas as classes. O presidente José Teixeira Rodrigues disse que deve ser feito uma correção na redação do projeto, garantindo um salário justo aos profissionais, assim como de todos os outros profissionais, cumprindo o cargo horário regulamentar dentro das obrigações e deveres de todos os funcionários públicos. Salientou que o projeto será devolvido ao executivo para tal correção, para que a gratificação seja embutida ao vencimento. Em consulta ao plenário, por unanimidade, os vereadores foram favoráveis para a devolução do projeto ao executivo para a nova redação de trecho da proposta. Em início ao pequeno expediente, o senhor presidente apresentou um convite aos vereadores, feito pelo parlamentar da cidade de Rio Pomba, o Wellington Neto, para uma visita a Casa Legislativa e acompanhar uma das reuniões daquela Câmara. Também foi falado pelo presidente sobre um apelo. Os familiares do senhor Vanderlei de Batista, que solicitam um pedido de ajuda de cirurgia. Ele sofreu um acidente de carro na rodovia MG447, fraturando a face em diversas partes. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretora, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem. Sala das sessões da Câmara, 22 de agosto de 2017, Mauro Florentino.
Presente ata está em discussão, os vereadores queiram manifestar. Presente ato está em votação, os vereadores que queiram aprovar permaneçam como estão. A presente ata foi aprovada por unanimidade. Eu vou convocar os vereadores a assinarem, já, eu, Batista, já assinamos, o Rafael está assinando, os demais assinem. Quero agradecer a plateia que aqui esteve presente, aos servidores que estiveram presente, a todos vocês que estão acompanhando aí de casa, no conforto da casa aí, através das nossas redes sociais, e quero marcar um novo encontro, né, que vai ser na próxima quinta-feira, às 19 horas, a reunião vai ser no Salão Superior, novamente, próxima quinta, no dia 31, é na, não é na próxima, é no dia 31, quinta-feira, então, as nossas reuniões normalmente são dia de quinta, né, então, convidar vocês no dia 31 para a nossa 11ª reunião ordinária. Já temos pauta, né, para estar tá resolvendo, importante. Então, conto com a presença de todos. Muito obrigado aos vereadores pelo debate democrático Nós estamos dando uma grande lição de seriedade com o trabalho e de respeito aos colegas. Tá? Muito obrigado a todos vocês que a gente consiga continuar caminhando desta forma. Tá? Muito obrigado a todos. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos. Me perdoe, né? Normalmente nós temos o Papa aqui que faz, né? Eu vou passar a palavra para o Batista. Você me desculpa, tem que ser o senhor. Vou pedir o Batista para fazer então o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado a todos.
Em nome de Deus, declaro encerrado mais esta reunião da Câmara Municipal de Viricema. Muito obrigado.